do Grupo Direcional.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Kekessences, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê, nossa, que felicidade. Felipe Antônio.
Tudo bem?
Tudo bom, melhor agora. Bora em Santa Maria?
Isso.
Quais horários que você anotou e o dia da boizina?
3h59 no dia 13 de julho. E 10h15, dia 14 de julho.
Agora sim! Tá levando R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Além de encher o tanque do seu carro, o que mais você vai fazer com esses R$500?
Ah, eu vou levar a mulher pra dar uma saída, né? Aí é pra terceira, tá?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Tirem as crianças da frente do rádio. Sim, 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 vem se informar, vem com a gente. Começou o Bate-Caps. Começa o Bate-Papo Metrópolis aqui na 104.1 FM para trazer toda a informação, notícia de tudo o que aconteceu no Brasil, no DF e no mundo nesta terça-feira. Mas também tem muita zoeira, viu, gente? Vamos começar a baixaria, a bancada já tá aqui completa com o Thiago Gomide.
Tomando, boa tarde.
Que isso? Vai sim, João Pedro Melo.
Isso aí, Sila, bom.
Não era e vai pra Janaína Oliveira.
Casa da...
Com a Miriam Stone também.
Pra P, boa tarde.
Isso tudo é até 8 da noite. A gente começa com ela, sempre ela, Carol Levai, que vai trazer as principais dicas de trânsito. Boa noite, Carol.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito intenso pela terceira ponte pro motorista que sai do centro de Brasília e vai em direção ao Lago Sul. Nesse momento, tem retenção desde a saída da esplanada dos ministérios. Ponte Onestino Guimarães e Ponte das Garças também seguem sobrecarregadas. DF-025 com bastante lentidão. O motorista tem que trabalhar a paciência e atenção nesse retorno para casa. Quem segue pela DF-025, sentido barragem do Paranoá, encontra também bastante retenção. A sugestão, então, é seguir pela saída norte de Brasília, passando pela DF-005 e depois se conectando à DF-015. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Óleo de soja soia, 900ml por R$6,48. Aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, vamos lá. Vamos lá, vamos falar o que a gente vai ter no bate-papo de hoje, porque o tema do dia é interessante. Quantas ligações de telemarketing vocês recebem por dia, hein, gente?
Umas 10 na
média. Você quer que eu veja agora? É, quantas eu
consegue
recebi
ver
hoje?
Quantas que eu já recusei
só hoje? Só hoje foram 1, 2, 3, 4, 5.
Que uma, duas...
Isso só agora tá.
7.
Sete.
Não, hoje foram poucas até.
Só agora
foram
poucas. Poucas hoje.
42, é. Legal. E a gente vai falar exatamente sobre esse número exacerbado de ligações do telemarketing é pra gente. Miriam, recebe muito também, Miriam?
Sim, e vou bloqueando tudo, que raiva.
Mas eles mudam de número, né?
Muda, pois é. Pois é.
Mas é telemarketing mesmo ou é cobrança?
Eu te pergunto a mesma coisa,
Gomide. É os dois.
Você recebe mais do que eu.
Não. Os dois, eu nasci sem por causa disso.
Vocês nunca se deram bem.
Agora vamos brigar.
Agora vamos brigar. Ontem foi eu e Miriam, agora é Thiago e Miriam. Mas enfim, amanhã é você, tá, Jana?
Tá bom.
É, vamos lá, então a gente vai falar exatamente sobre isso no programa de hoje. E a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre o assunto, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que a gente resolve, como é que a gente bloqueia. Será que é possível fazer isso definitivamente? Fica com a gente, então, já no segundo bloco.
Aparentemente, essa é a única coisa que o Thiago não resolve, né?
Rapaz, isso aí não. Parece que é impossível esse negócio.
Pelo visto. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos tentar resolver. No segundo bloco, a gente fala exatamente sobre... Janaína Oliveira, que biquinho é esse?
Tava resolvendo o B.O.
Jana veio de moto hoje.
Veio de moto, né?
Jaquetona
de moto. Tem uns motoqueirão, né, Miriam?
Jaquetona de couro.
O que você acha, Miriam, dos motoqueiros?
Jaquetona de couro.
Moto Week tá aí, viu?
Já pensou?
A gente avançou de zero assim tão rápido, né?
A gente
já
gosta
começou
sim,
cortando
né,
giro.
É assim que é bom.
Que beleza, hein?
Ó, vou falar que amanhã vai ter tarifaço, né?
Ah, é amanhã, começa amanhã.
Começa amanhã. E o presidente Lula hoje voltou a defender a soberania nacional. Disse que o Brasil não vai aceitar imposições externas.
Eita, nós. A gente quer saber de você, 8220041. Já pode começar a comentar sobre esses assuntos. Quantas ligações de telemarketing você recebe no dia? Vixe Maria, eu dei uma gaguejada. Foi tripla.
Ó, prometo que se tocar aqui telemarketing durante
o programa,
vamos atender ao vivo. Mas eles desligam. Tem ligação que desliga.
A grande maioria pra mim é isso que eu ia dizer. A maioria você atende, aí fica mudo 2 segundos e cai.
Aí o que acontece? Eu não atendo mais telefone. A não ser que o número esteja salvo.
Isso, eu também.
Então você corre o risco de repente ganhar na Mega Sena, alguém te avisar pelo telefone e você.
Como mesmo?
Diz aí, então, no 8220041, quantas ligações você recebe? E também em relação à soberania nacional que o presidente Lula tanto defende. E aí, JP, o que você traz?
Ah, eu queria trazer de novo aquela música da Grande Família, porque ela é muito boa pra esse momento de novo.
Essa família é muito unida.
Mas eu não avisei a Miriam, não combinei antes, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte.
Se você enrolar um pouquinho, dá tempo, né, Mista?
Calma, porque são muitas coisas a falar, vai dar tempo, então. A primeira delas, vou começar pelo outro lado, então, pra dar tempo da família muito unida.
Tá.
Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista hoje que foi um tanto quanto bombada. Fantástica, porque disse, eu já vou revelar logo o lead aqui na
primeira,
de cara.
Já veio aí.
Valdemar da Costa Neto disse que Flávio Bolsonaro não estava preparado para ser candidato à presidência.
Eita! O Valdemar, eu acho que o Valdemar é o
aliás, é fã ou hater, né? Eu não sei o que ele é.
Ele é o Bensola da história.
Fã ou hater? Essa é a grande pergunta,
é
né?
Porque o Bensola queria muito a... Como é que era o nome
dela? Dona Nenê.
A Dona Nenê, mas o Lineuzinho, né?
O Lineuzinho é o Jair.
Pode ser.
Qual dos filhos seria o Tuco, hein?
É um problema. Talvez o Renan, mas vai.
Vamos lá. E aí, o outro assunto, porque estamos ouvindo essa música, porque agora há pouquinho, Dudu Bolsonaro deu uma entrevista aqui ao portal Metrópolis e rasgou o verbo. Disse que Michelle foi imatura ao publicar aquele vídeo contra Flávio Bolsonaro.
Mas olha só, a família do Lula também não é boa não, hein? Não. Pelo menos também tá sendo investigado com tudo aí.
Pra não dizer que a gente só fala de um lado, né? A gente fala aqui de todo mundo.
A gente INSS.
Ele tava lá pela Espanha, né? Enquanto o negócio do INSS estava rolando aqui.
Esse é esperto. Enquanto um vai pros Estados Unidos, o outro vai pra Europa. Então, tem muita falcatrua dos dois lados.
Essa música vale pras duas.
Vale também.
Não tem nada pra nós.
Não tem pra nós. Pra nós é só no...
Calma, que ainda não é hora.
Não, ainda não. Thiago Gomide, e no DF, hein?
Olha, aqui no DF a gente vai falar sobre a questão dos pagamentos, a contratação de médicos PJ na saúde. E vamos continuar falando, tem mais desdobramento sobre a questão da interdição humanizada.
Beleza, vamos continuar falando sobre isso, são assuntos bem legais. Ministro, o que a gente tem de prêmio hoje?
Olha, hoje nós temos parte de convites para curtir um filmaço no cinema. E ainda o boné novo, tá?
Novo?
Da Rádio Metrópolis.
Não vi esse boné ainda?
Novinho.
Já viu?
Novo que você não viu ainda.
Exatamente. Olha aí, Pedro.
Eu quero.
Legal.
E você sabe, né, que pra participar é muito fácil.
É isso, 8220-1041, 8220-1041. Vamos mudar um pouquinho como os nossos ouvintes ganham o prêmio?
Vamos.
Eles têm que participar, é bem verdade. Mas vamos mudar um negócio, viu? Durante o nosso programa aqui no Bate-Papo, a gente vai soltar uma palavra-chave. E aí você tem que captar essa palavra-chave para falar no final do programa qual que é a palavra-chave que a gente jogou durante o programa. Valendo então dois ingressos, par de ingressos pro cinema, mais o boné da Rádio Metrópolis, bonitão. Você ainda vai trajado, vai de lookinho, né? Lookinho pra...
É,
o lookinho bonitão.
Lookão criança, né? Um lookão criança.
É, exatamente.
Olha, o boné é bonito, dá pra ir traiado.
Dá, né? Pode sim, dá também.
Traiado é outra coisa, isso quer dizer.
Traiado no sertanejo é
vestido. É, exatamente. Sertanejo.
Ela tá vestida de motoqueira.
É um grande Frankenstein, Janeiro.
Obrigada.
Mas então, participe aí pelo nosso Metrozap 8220-1041. Fica ligado, hein? Palavra-chave vem a qualquer momento.
Olha, gente, o governo do Distrito Federal divulgou o protocolo de acolhimento humanizado para pessoas em situação de rua. Essa nova política também prevê, em casos específicos, a possibilidade de internação involuntária para pessoas com transtornos mentais ou dependência química. Esse modelo reúne ações das Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde, Justiça, além do SAMU e do Hospital São Vicente de Paulo. A prioridade é o acolhimento voluntário, mas o protocolo prevê avaliação técnica, quando houver risco à vida, situação de violência ou negligência extrema com os próprios cuidados. A governadora Celina Leão explicou que, nesses casos, equipes especializadas podem acionar o SAMU para encaminhamento ao atendimento médico. Vamos ouvir.
Nós preparamos um monitoramento para as pessoas que estão em situação de rua e todos esses pontos, né? São quase 500 pontos aqui no Distrito Federal. De duas semanas para cá, nós começamos a fazer esse monitoramento. Nós já temos 247 pontos monitorados. As pessoas que estão passando por essa triagem, para vocês terem noção, 44 pessoas já aceitaram, né, que precisam de tratamento, uma internação voluntária, que querem ir. 22 pessoas querem retornar para seus locais de origem, ou seja, é um programa sério que está indo com todas as secretarias e cuidando realmente dessas pessoas que estão em situação de rua e recuperando esses locais.
Olha, o Ministério Público aqui do DF encaminhou ao GDF uma análise técnica sobre essa lei que autoriza a internação humanizada involuntária de pessoas em situação de rua. E nesse documento, o órgão alerta para a precarização da rede de atenção psicossocial com falta de profissionais, infraestrutura deficiente e serviços insuficientes. O Ministério Público afirma que a proposta representa, sim, um avanço, mas precisa de ajustes para fortalecer a integração com a lei e a rede de saúde que já existem. O relatório também destaca a sobrecarga dos CAPs, especialmente o de Samambaia, e defende a ampliação da estrutura de atendimento antes da implementação completa dessa nova política.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou aqui no DF a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. Até novembro, entrevistadores vão visitar 3.300 residências em 30 regiões administrativas para levantar informações sobre doenças, hábitos de vida e acesso aos serviços de saúde. E nesta edição, parte dos participantes também vai fazer exames de sangue e urina, além de aferição de pressão arterial, peso e altura. Os dados vão servir para orientar políticas públicas e o planejamento do Sistema Único de Saúde.
Olha, mesmo com a redução de quase 28% nas autuações por omissão de socorro no primeiro semestre de 2026, a fuga de motoristas após acidentes ainda preocupa as autoridades aqui do Distrito Federal. Além de dificultar a identificação dos responsáveis, essa prática pode atrasar o atendimento às vítimas e comprometer as investigações. Casos recentes como o atropelamento de um homem com deficiência visual em Águas Claras reforçam esse alerta. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, fugir do local do acidente para evitar a responsabilidade é crime e pode resultar em detenção, além de multa.
E o Ministério Público aqui do DF recorreu da decisão que negou o pedido para suspender publicações da influenciadora Virgínia Fonseca, mais conhecida como Mulher do Vini Júnior. que tá...
De cara nova.
Eu já não sei mais o Vini Júnior, mas enfim, fez uma...
Eu acho que a harmonização dele ficou tão
eu
boa
acho que aquela produção que falaram da Copa aconteceu agora.
Devolveram o Mumuzinho. Desarmonizou, eu acho. Bom, mas enfim, relacionadas ali à plataforma de apostas Blaze, pois é, o órgão defende que as postagens podem incentivar o jogo de azar, sim, e pede que o conteúdo seja retirado das redes sociais até o julgamento da ação. A justiça havia entendido que não estavam presentes os requisitos para conceder a medida de urgência. O processo continua em tramitação e ainda vai ter aí o recurso analisado pelo Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios.
Minha gente, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, disse que as negociações para a escolha de um vice na chapa de Flávio Bolsonaro estão avançando e devem ser concluídas até o dia 5 de agosto. Mas hoje, Valdemar resolveu falar à CNN, aqui em Brasília, e destacou que Flávio Bolsonaro não está preparado para a campanha.
Mas como é que fala disso de um cara que é pré-candidato, já está confirmado, com a campanha na rua?
E quem fala? O presidente.
O presidente do partido. A gente vai ouvir um trechinho que ele disse que Flávio não tinha estrutura para concorrer, mas acabou sendo o escolhido por Jair Bolsonaro.
O Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto.
Pois é, então o que ele falou de fato não é mentira. Flávio não estava preparado para ser candidato porque o partido, o PL, apostava em Jair Bolsonaro. Isso é verdade, isso é o fato. Só que, nesse meio do caminho, já se sabia, desde 2023, que Jair Bolsonaro estava inelegível, porque tinha uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ano passado, ele foi condenado também pelo Supremo Tribunal Federal e, em dezembro, divulgou uma carta em que indicava Flávio Bolsonaro como o candidato dele à presidência da República. Só que o partido está sofrendo com alguns problemas nesse meio do caminho. O primeiro deles é encontrar um candidato a vice. Por quê? Porque já foram conversas com o PP, já foram conversas com União Brasil e até agora não tem a definição de um vice. A convenção partidária do PL vai ser no próximo sábado, lá em São Paulo, e até agora não há um vice definido para concorrer na chapa de Flávio. Alguns dizem que será um vice do PP, do Partido Progressista, outros dizem que será do Republicanos, que aí no caso entraria a economista, né, a Daniela, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, mas que até agora também não é certeza. O que Valdemar da Costa Neto falou sobre isso?
O quê?
Que a decisão vai caber a Jair Bolsonaro, ele que vai escolher quem será o vice ou a vice de Flávio, e o nome que ele escolher vai ser o que o partido vai trabalhar.
Qual que é o
papel
do presidente do partido nesse negócio aí, hein?
Então, eu tenho pra mim, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu tenho pra mim que o Valdemar não queria o Flávio, ele queria outra pessoa, e aí eu não sei se o Tarcísio ou a própria Michelle, porque
ele falou muito do Tarcísio. Ele cogitou a Michelle pra ser vice, né? Dependendo de uma paz entre Flávio e
ela. A Michelle falou que nem vai nessa convenção.
Exatamente, ela falou que não vai na convenção, que ela deixou o PL mulher, exatamente porque não quer participação.
Mas o Valdemar disse isso, né? Que poderia ser até a Michelle.
Ela falou que não vai nem participar da campanha
dele. Verdade, vocês querem a grande verdade do bastidor, a Michelle tá querendo ir pro Republicanos, que é o partido da Damares. Só que não pode agora, exatamente, porque teremos uma eleição em pouco tempo e a janela partidária já terminou. Mas que ela queria, porque ela é muito mais próxima da Damares do que qualquer outra pessoa do PL. Ah, tem a Bia Kicis? Tem. Mas a Damares tem muito mais amizade com a Michelle Bolsonaro.
Essa questão do vice dessa chapa aí também tá enrolada.
A gente vai ficar de olho em tudo isso.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, dica de trânsito em tempo real, sempre com ela, Carol Leval. Onde é que você tá, Carol?
Patrick, vamos nessa. O trânsito está complicado pela IPTG, para o motorista que sai da EPIG e vai em direção a Taguatinga. Nesse momento, a melhor escolha é seguir pela estrutural. A reversa está liberada e tanto pista norte como pista sul apresentam boa fluidez. Quem segue pela BR-070 tem que trabalhar a paciência e atenção para chegar a Águas Lindas. O trecho segue sobrecarregado nesse momento. Em Águas Claras, tem lentidão pela Avenida das Castanheiras. O motorista Rádio Metrópolis pode se conectar à Avenida Boulevard Sul, que tem fluxo liberado. Mais um dia cansado dos seus smartphone antigo? Na TIM, ele vale um super desconto na linha Galaxy S25. Traga o seu e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, a gente já está aqui com Igor Gadelha, com a gente nos estúdios da Rádio Metrópolis. Gadelha, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Patrick. Convidando os ouvintes a fazer aqui uma enquete sobre o bigode do Patrick. Vamos lá. Você gostou do bigode do Patrick?
Vamos,
diz que um.
Vamos fazer assim, ó. Patrick ou Vinícius Júnior? Quem teve a melhor mudança visual estética?
Você fez a harmonização facial?
Não. Eu falei mudança visual estética.
Não. Mais fácil de corrigir, né?
Isso é verdade. É só raspar. Não fiz a harmonização, não. A gente vai na mesma linha agora do que disse o Valdemar Costa Neto. Porque tem um outro nome que está aparecendo aí para chegar no PL, é isso mesmo, Gadelha?
Olha, o Valdemar Costa Neto parece que não estava seguindo muito um acordo que ele fez com o Flávio Bolsonaro, de que o Flávio ia definir os palanques. Ele estava vendo ali a demora do Flávio Bolsonaro em fechar alguns
palanques. Jogou tudo no ventilador.
E decidiu entrar em campo para negociar alguns palanques. E ele teve na semana passada com o Aécio Neves, que é presidente nacional do PSDB. E ele fez uma proposta para o Aécio Neves, que é o Aécio Neves ser candidato ao Senado na chapa do PL em Minas Gerais. Né? O PL que ainda não se decidiu em Minas Gerais se vai apoiar o senador Cleitinho, se vai lançar candidato próprio. A única coisa que o PL tem certa em Minas Gerais hoje é que vai ter um candidato ao Senado, que é o deputado federal Domingos Sávio. E aí o Valdemar, para atrair o PSDB lá em Minas Gerais, convidou o Aécio Neves. Ele também mira com isso para uma tentativa de fazer uma composição em nível nacional. Sim. Que é, compõe lá em Minas, que é a terra do Aécio, presidente do PSDB, e tenta trazer o PSDB para apoiar o Flávio Bolsonaro. Não tem nada definido, mas essa notícia da especulação já gerou muita reação. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é a principal liderança do PL lá em Minas Gerais, já reagiu, botou os aliados dele para falar de que essa chance, não existe chance de fazer uma aliança com o Aécio, sim, que seria contrariar os princípios do bolsonarismo, por conta de todo o passado,
sim,
policial, digamos assim, do Aécio Neves. E os aliados do Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos também reagiram. O Paulo Figueiredo foi nas redes sociais dizendo que o Valdemar Costa Neto tá gagá, que não é nesse tipo de aliança que eles querem e tudo mais, que mostra aí mais uma vez um atrito entre essa ala mais pragmática do PL, que é liderada pelo Valdemar,
público,
e a ala,
inclusive, né,
mais bolsonarista, né, que é mais ideológica, que não aceita esse tipo de aliança, né? Mas o Valdemar dá uma amostra aí de que ele segue muito pragmático, ele quer atrair gente, né, para essas alianças, mas está enfrentando essa dificuldade. Minas Gerais, vale ressaltar, acho que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.
Exato.
É um palanque, né, que define muito, porque desde a redemocratização, todo presidente que ganhou em Minas Gerais ganhou a disputa nacional. E por hora, tanto o PL quanto o PT estão com palanques fracos. O PT definiu o Patros Ananias, mas que patina nas pesquisas. O PL ainda não tem um candidato. E por que em Minas Gerais? Minas Gerais está todo mundo ainda também com passo de espera na direita, à espera do senador Cleitinho, que é do Republicanos. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto, mas ainda não decidiu se será candidato. E nessa semana, no fim de semana, teve uma notícia triste, foi a morte do irmão dele. Então, mais um motivo que vai adiar essa tomada de decisão dele. E o Cleitinho, o pessoal lá de Minas Gerais, fala uma coisa que é engraçada, que o risco dele é ele ganhar. Por quê? Ele é vereador. O problema dele seria ganhar, porque ele era vereador, pulou de vereador para senador, é acostumado a ser pedra, a brigar, a criticar todo mundo, e se ele vai pro executivo, ele vai virar vidraça, né? Vai ser difícil. Então, para ele ali, e Minas Gerais é um estado com muitos problemas fiscais, exatamente, muitas questões.
É uma bomba relógio,
É uma bomba relógio, vai assumir aquele estado.
Ele vem ultimamente defendendo muitas pautas populares, né?
É como engraçado, ele tem 6x1, ele tem voto
mesmo
da esquerda e da direita.
Ali o bolsonarismo.
Tanto que o PT tava torcendo para que ele, né, ficasse neutro na disputa nacional, porque sabe que tem... Ali em Minas é um caso engraçado, porque tanto o Zema ganhou quanto o Lula ganhou. Então teve voto, com certeza, Lula-Zema. A pessoa votou no Zema, que é de direita, para governador, e votou no Lula Lula para presidente. Exato. Então o Lula aposta nisso também, de pegar uns votos ali dos eleitores do Cleitinho. Mas o perigo é ganhar e ele ter muita dificuldade na máquina, porque não é fácil pegar um estado como Minas Gerais.
Tá aí, o PL querendo, né, seduzir Aécio Neves, que na minha opinião tem até um faro para a política, é um cara inteligente. Mas em relação à vice do Flávio Gadelha, você acha que tem algum outro nome? A gente estava até debatendo isso aqui. Tem algum outro nome de bastidor que você está enxergando que pode vir a ser aí o vice de Flávio?
Olha, hoje a Tereza Cristina, senadora, deu um banho de água fria, se reuniu com o Valdemar, disse que não quer ser vice do Flávio, que ela mira a presidência do Senado, informação inclusive que você já tinha lido na coluna Igor Gadelha no Metrópolis. Boa. Que é o plano dela.
Tinha lido mais cedo, é verdade.
Não, mais cedo não, mas há alguns dias já. E agora eles vão ficar ali. Eu tô achando, a minha aposta, e conversando com os caciques do Centrão, que nem o Flávio vai de chapa pura, porque não vai ter nenhum partido grande desse do Centrão. Eu acho que nem o PP, nem o União Brasil, que formou a federação, e muito menos os republicanos, vão fechar a aliança nacional com o Flávio. Pode ter ali o apoio do União Brasil e do PP em São Paulo e outros estados, mas eu acho que esses partidos vão se manter neutros oficialmente na disputa, não vão dar o tempo de TV pra ninguém, e o Flávio vai acabar indo com uma chapa pura de alguém do próprio PL. Essa é a minha aposta. Aí tem a Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Tem a Simone Marqueto, que eu acho que também é do PL, né? Lá de São Paulo, que é católica.
E realmente querem uma mulher, né?
Parece que ali na campanha do Flávio, quando você conversa, parece que é martelo batido isso, de que precisa ser uma mulher, até pra tentar diminuir a resistência que o eleitorado feminino tem ao bolsonarismo desde antes do Flávio. Né? Tanto que o Flávio fez esse programa, né? Brasil por Elas. Tentando diminuir essa resistência junto ao eleitorado feminino. Então, parece certo que vai ser uma mulher. Agora, saber quem vai ser, assim, eu acho que nem nada. Ele faz a convenção no sábado, ainda sem definir esse nome, eu acho. Porque eles vão deixar ali pra última hora, tentando ver se agrega algum partido.
O Gadelha, hoje o Valdemar deu essa entrevista polêmica, né? Que disse que o Flávio não estava preparado, que Michele poderia ser uma candidata a vice.
Sincericídio do Valdemar, engraçado.
Maluco, né?
Por isso que o pessoal também do PL lá, bolsonarista, fica doido com ele, né? Quando vê uma entrevista desse.
Ele fala as coisas.
E aí ele falou da Michele. A Michele disse que não.
Há alguns rumores também, a gente já ouviu na esplanada, de que ela tava querendo pular do barco, deixar o PL. Você também já...
Eu acho que ela não vai fazer isso porque ela vai ser candidata. Né? Mas eu vejo muito ela indo pro Republicanos, o presidente do Republicanos, inclusive, já me deu uma declaração convidando ela pro partido. Eu acho que depois dessa eleição, se o Flávio perder mesmo, a Michele vai sair do PL, talvez vai pro Republicanos, ali onde tá a Damares. É capaz até do Nicolas Ferreira também sair. Eu acho que vai se criar um grupo ali independente, um grupo de direita que sofre ali críticas da família Bolsonaro imediata, que é os filhos do Bolsonaro. E eu acho que eles podem tentar criar um novo movimento de direita. Ninguém sabe se vai dar certo.
Então, Flávio
até porque
Bolsonaro...
quem se descolou já sofreu, a Joyce Hasselmann, o próprio Sérgio Moro. Sim. Agora voltou, mas já é difícil.
O Sérgio Moro só voltou depois que fez as pazes com o Bolsonaro, né, naquela derrota, mas a Joyce Hasselmann mesmo sumiu,
difícil,
né?
Se sair apagou-se com a pecha de traidor, eles vão e assim, as pessoas... Mas assim, engraçado, porque o Moro se elegeu... O Paraná é um negócio, né? Que ele se elegeu senador, mesmo contra ali a vontade do PL naquela época, é capaz de se eleger governador agora, também pelo capital dele, né? Assim,
enfim. Pelo que fez na Operação Lava Jato e etc. Muito bem, acompanha então o trabalho de Igor Gadelha, principal colunista do portal Metrópolis,
olha,
na área
aí,
de política. Ah, tem que ser, acompanhe lá em metrópolis.com. Gadelha, até semana que vem, obrigado.
Valeu, gente.
Tamo junto. Vamos lá, 8220-1041, valendo par de ingressos pro cinema, mais o boné da Rádio Metrópolis. Mande aí a sua participação.
Boa noite, meus amigos do Bate-Papo Metrópolis. Aqui é o Maciel. Comentando aí sobre a questão das ligações abusivas de telemarketing, né? Simplesmente o telemarketing acabou com as ligações, né, no Brasil. Hoje em dia não dá para atender mais ligações. E a Anatel simplesmente não consegue fazer nada para impedir isso. Daí eu simplesmente não atendo. Se não tiver o nome ali, o contato da pessoa, eu não atendo. Não dá para atender. Porque como já não basta as ligações abusivas, tem cobranças que nem é no seu nome, entendeu? E você fala que não é a pessoa, mas mesmo assim eles continuam te ligando.
Brigo,
a única ligação que eu fico atento é somente aos sábados, que pode ser a Miriam me ligando pra confirmar a vozinha, do contrário, não
tá
mais.
Tá vendo? Ó, você ganhou, né?
Aí a gente liga, a pessoa não atende. Aí passa pro próximo, né? Fazer o quê?
Mas é culpa do telemarketing, viu?
É verdade.
Parabéns aos envolvidos. Meu Deus do céu, mais um, vamos lá.
Boa noite, Rádio Metrópole, toda bancada.
Gil Gomes com a gente.
Espetacular, da melhor rádio do Distrito Federal. Gil Gomes, lhes digo, eu detesto essas ligações de robôs que ficam mudos e aí você atende e não fala nada.
É verdade,
é de manhã, é de tarde, é de noite, ninguém aguenta mais. E as autoridades não fazem nada. Então eu coloco o meu celular no modo não perturbe. E aí fica um pouco mais em paz. Então eu lhes digo, Gil Gomes, aqui, agora, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Boa, Gil Gomes, obrigado pela sua participação. Tá vendo? Coloca no modo não perturbe. Isso pode ser. Vamos falar sobre isso. E é no próximo bloco. Ó, valendo par de ingressos mais boné da Rádio Metrópolis, anote a qualquer momento a palavra-chave para isso, tá? E no próximo bloco, então, a gente fala exatamente sobre esse assunto. Você já foi vítima de telemarketing abusivo? Tem gente deixando de atender o celular para fugir das ligações. É o que a maioria está fazendo. Não sai daí, não. Você pode ter a solução daqui a pouquinho. Rádio Metrópolis Informação.
E muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Janeiro da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Ofertas quentes de inverno Sobradinho Carnes, confere aqui. Coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Acém bovino, R$29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Seu SUV seminovo é na primeira mão.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 99658-2400. Hospital das Panelas.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Embarque em uma jornada épica na Estelona. Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Bate-papo Metrópolis.
beleza. Estamos de volta. Bate-papo Metrópole, 6 horas e 34 minutos.
Eu achei que ele ia amarrar um rodeio.
É, aqui, já pensou? Ah, moleque. Ó, é. Então vamos lá, voltando aqui ao nosso bate-papo. O que, que foi, Miriam?
É muito nada.
Do nada, né?
É, mas é assim mesmo, eu sou assim mesmo, viu, gente? É porque eu não fiz isso na conexão, porque eu queria ter feito.
Ele tá aproveitando que essa semana ele vai fazer tudo que ele não fez.
Ele não pode fazer. Eu tô de volta, eu tô de volta.
O espírito tá de volta.
É, não, o espírito não, que eu sou espírita, pelo amor de Deus. Não quero espírito aqui comigo, não. É, bom, vamos lá.
O que é isso atrás de você,
hein? Não. É meu homem. Ah, tá vendo? É... Para, Janaína, de me olhar com essa cara.
Medo
de quê, menina?
O homem atrás de você.
Bom, vamos lá, ó. Valendo um par de ingressos pro cinema, mais o boné da Rádio Metrópolis. Miriam Stone entrou naquele estado.
É. Ela, daqui a pouco ela agacha ali atrás da mesa, achando que ninguém vai ouvir.
Ela não tá vermelha ainda, calma.
Exato. Pelo amor de Deus, me dá esse susto de novo, Miriam Stone. Pelo amor de Deus.
Vai se mijar tudo.
Participe aí com a gente no Metrozap.
É possível,
fala. E ó, pra você ganhar o prêmio de hoje, você precisa anotar a palavra-chave do dia, hein?
Olha o que o Thiago acabou de falar.
Então, durante o programa, a gente vai jogar uma palavra-chave. Não é mijar, não é. É, a gente vai jogar a palavra-chave, a gente vai ser bem explícito. E aí você anota e manda pra gente no Metrozap, 8220041.
Vamos, é maluco.
Bota aí, meninas, boa noite. Sobre esse negócio de telemarketing aí, nossa, não aguento mais,
meu filho. Me fala.
Já xinguei, esse xingamento assim forte e tudo, já falei com atendente, não tem jeito
não.
E uma coisa que eu queria falar, eu vi uma notícia hoje, foi na internet, que a Celina Leão ia inaugurar mais duas UPAs. Inaugurar a UPA é fácil, colocar os médicos, colocar para funcionar, as pessoas serem atendidas, aí é que é problema. Inaugurar é moleza.
Ligou?
Tem um inaugurador.
Alguém ligou ali.
Mas vitamina. Atendimento médico que é bom, nada. É isso aí. Beleza?
Valeu.
Valeu,
Zé Antônio. Obrigado pela sua participação. Diz aí o que estão fazendo aí atrás no liquidificador.
Vitamina é bom. Bate só vitamina.
Pra...
Que isso?
Vitamina. Vamos só complementar a informação do Zé Antônio. A Celina disse que as UPAs de Águas Claras e Taguatinga serão entregues em novembro deste ano.
Boa, novembro desse ano.
O que o Gomid tem hoje?
É muito bom.
O que tá acontecendo?
Mais um, bota o Gomid aí, Ministro. Pelo amor de Deus.
Muito boa noite.
Olha quem tá aí.
Então, bom, falando um pouquinho de candidaturas, né? Outras duas mulheres são muito comentadas também, para ver se o Flávio, né? Priscila Costa, que é vereadora em Fortaleza, né? Vereadora de pautas muito conservadoras, também é um nome que foi cogitado, mas claro, nunca disputou cargos mais altos, então isso pesa um pouco contra ela. E também tem a Clarissa, né? Clarissa Tércio, que é deputada federal pelo PP de Pernambuco, Espectro, também, né? Foi cotada justamente com a tentativa de unir dois fatores, né? Chamar o Centrão, né? Chamar ali o PP para vir para a campanha e, claro, trazer uma mulher e do Nordeste, né? Que é onde o Flávio tem muitas dificuldades. Mas a grande verdade que a gente vai vendo é que ninguém tá querendo ser visto do Flávio, né?
É, pelo visto não, viu, Raul? Pelo visto não. Vocês parem de olhar pra mim, né? Porque... Ai, 8220-1041. Esse é o bate-papo, viu, gente? 8220-041, mande aí a sua mensagem. Participe com a gente.
É melhor que terapia.
Vamos lá, com toda certeza. Vamos ao tema do dia. Olha, uma decisão da Justiça de Goiás pode reforçar o combate ao telemarketing abusivo no Brasil, hein? A segunda turma recursal dos Juizados Especiais lá de Goiânia decidiu que a realização de diversas ligações de telemarketing ao longo do mesmo dia ultrapassa o mero aborrecimento e gera direito à indenização por danos morais, hein? Durante o julgamento, o juiz Vinícius Caldas da Gama e Abreu classificou a prática como um verdadeiro assédio consumerista. Segundo ele, o excesso de chamadas invade a privacidade das pessoas e pode até violar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, quando empresas utilizam números de telefone sem o consentimento do consumidor.
Eu não uso o meu mais, porque todos os dias eu recebo 10 ligações.
Eu também.
Todos. Aí,
o que que acontece? É, as empresas impõem ao consumidor o ônus de gerenciar filtros no seu celular para recuperar o controle do próprio aparelho. Você tem que cadastrar. É um absurdo. O consumidor tem que se cadastrar num sistema para não receber ligações. Porque isso é o que as empresas de telemarketing, com esse, para mim, isso é um assédio consumerista. Isso é assédio. Ligar uma vez é normal. Oferecer um serviço é normal. Agora, ligar 5 vezes ao dia, isso não é normal. Ninguém quer isso.
Eu concordo plenamente.
Você sabia?
Acabei de pesquisar. Ainda é pouco, viu?
Acabei de pesquisar na internet, sabe por que é pouco? Porque existem sites hoje que você gera quantos números de telefone você quiser em um segundo. Olha só. Acabei de abrir um site aqui, nesse pequeno segundo que a gente tá conversando aqui, eu já gerei 3 números, ó.
Que isso?
Todos com DDD61.
É mesmo?
E aí eu posso simplesmente colocar para uma central de telemarketing fazer as ligações a qualquer momento. Então é por isso que você pode bloquear o número, que daqui a pouco eles te ligam de um número novo.
Não, gente, isso de fato é um absurdo. É. Isso é um absurdo que fazem com a gente. A gente se irrita o dia inteiro. Enfim, o magistrado chamou a atenção também, né, o juiz Vinícius Caldas, para um problema enfrentado por milhões de brasileiros ao afirmar que ele próprio deixou de atender o celular por causa do excesso de ligações. E eu concordo muito com ele quando ele diz que é um absurdo o cliente, o consumidor, ter que se cadastrar num site, em qualquer lugar que seja, para não receber essas ligações. Ou seja, é exatamente o que as empresas querem.
Ah, não, exatamente. Isso aí é o cúmulo do absurdo, né? Passa toda a dificuldade pro consumidor ter que se cadastrar numa lista de impedimento que, como o JP acabou de mostrar,
acham
subterfúgios rapidinho aí pra driblar. Eu nem sabia que existia. Olha lá, ele tá gerando vários números ali, ó, aleatórios ao mesmo tempo. É. Ó.
Que isso.
E eu não tenho paciência nem pra parar e bloquear o número que tá me ligando, porque são muitos.
É.
Imagina em fazer cadastro.
É, olha, ó, mais um. Vai oferecer alguma coisa. Bom, o juiz também defendeu o pagamento de indenização por danos morais nos casos em que ficar comprovado o abuso por parte das empresas.
Então, eu não vejo como não considerar como dano moral alguém entrar na sua intimidade, na sua vida privada, sem você querer, e trazer diariamente, que é o que consta nos autos aqui, recebendo ligações todos os dias.
Pois é, e aí, segundo o entendimento da turma, oferecer um serviço por telefone é uma prática legítima. É legal, beleza, né? Acontece, faz parte, a empresa tem todo esse direito. Mas insistir com várias ligações diárias extrapola aí qualquer limite razoável e configura violação da intimidade e da vida privada. A decisão pode servir de referência para novos processos envolvendo telemarketing abusivo em todo o país. E esse é o nosso tema do dia. Afinal, a gente vai falar quais são os nossos direitos, quais são os seus direitos, ouvinte. Quando é que é possível acionar a justiça? Que provas precisam ser reunidas? Essas e outras dúvidas a gente esclarece daqui a pouquinho. Mas antes, vamos com informação do trânsito.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Não sai daí não, porque tem dicas de trânsito em tempo real com ela, Carol Levai. Onde é que você tá, Carol?
Patrick, bora direto para a saída norte de Brasília. Subida do Colorado tem bastante retenção nesse momento. Quem vai em direção a Sobradinho tem como sugestão se conectar à via de ligação Torto Colorado, que apresenta melhor fluidez. BR-020 tem retenção principalmente na altura dos condomínios. Nesse caso, se conectar à marginal favorece o trajeto. E mais cedo teve um acidente pela BR-020 sentido plano piloto. A ocorrência foi nas proximidades da entrada de Sobradinho. O trânsito segue com bastante retenção nesse momento. Quem passa pelo trajeto tem que redobrar a paciência e atenção. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho, grandes marcas com até 30% de desconto. Corre pra loja, é pelo site. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui. A gente já, né, até disse quantas ligações cada um recebe.
Eu tô torcendo
para
receber uma ligação aqui durante o programa, porque eu sempre recebo umas 2 ou 3 aqui durante o bate-papo. Hoje podia receber.
Pois é, liga aí. Vocês de fato pararam de atender telefones? Sim. Depois que esse telemarketing...
Se não tá na minha agenda, eu não atendo.
Eu não atendo também.
É?
Não atendo.
Eu ainda tenho esse hábito.
Inclusive, perdi ligação daqui, né? por não atender.
Eu já deixei de receber compras que eu fiz online, porque o entregador tava me ligando pra saber direitinho o endereço e como não tá na minha agenda, eu não atendo. Aí ele vem no WhatsApp, alguns eu não venho no WhatsApp, eu não atendo mesmo. Outros vêm no WhatsApp e falam, ô, entregador. Aí sim eu começo a falar. Porque por causa dos telemarketing, desse tanto de ligação, eu parei de atender o que não tá na minha
agenda. Mas você repara, Thiago, olha só que curioso. Você repara o transtorno que é. Porque se você perde, eventualmente, uma encomenda, uma compra e etc., por conta disso, se a transportadora devolve algum produto que você comprou, que você estava esperando naquele dia, mas a transportadora precisou te avisar, falar com você, você não tem porteiro em casa, muitos prédios não tem portaria. Sim. E aí, olha só o transtorno que isso pode causar. O BO que isso dá, é uma chateação tremenda. Vamos trazer para o nosso bate-papo, né, esclarecer também os nossos direitos, a advogada especialista em direito do consumidor, Kátia Vita. Tudo bom, Kátia? Boa noite, seja bem-vinda ao bate-papo.
Olá, boa noite, agradeço a oportunidade de estar participando do programa.
Não, a honra é toda nossa. Kátia, essa decisão da Justiça de Goiás, que a gente trouxe ainda há pouco lá de Goiânia, pode abrir precedente para que mais consumidores processem de fato empresas por telemarketing abusivo?
Olha, com certeza, né? O telemarketing abusivo cada vez mais avança. E por que que avança? Avança porque os tribunais não reconhecem o transtorno, o desgaste que o consumidor tem em toda hora receber esse tipo de ligação. Exemplo, às vezes a gente está numa ligação de WhatsApp, uma ligação importante, uma ligação com trabalho, com os familiares, ou o pessoal, não interessa, uma ligação que nós temos interesse e começa a ficar apitando uma ligação que você não sabe do que se trata, mas pode ser alguém importante, você acaba atendendo. E pior, às vezes essas pessoas que ligam são tão manipuladoras que ela faz com que o consumidor, principalmente o idoso, fale algumas palavras assim, aceito, eu quero.
É verdade.
E depois inclui um produto que você nem comprou. E na hora da audiência, eles colocam só esse pedacinho que eu quero e justifica para o juiz que entregou o produto porque quis, que fez aquele empréstimo porque ela aceitou. E no meio de uma audiência, o juiz pergunta: essa é a sua voz? A pessoa inocente: não, essa é a minha voz. Mas não fala que o conteúdo completo não está. Então, hoje, é até perigoso você atender um telefone. Por quê? A depender da situação, e eles ficam lá insistindo, você fala algumas palavras que serão usadas contra você no futuro, porque você não comprou, você não quis empréstimo, você, às vezes você fala assim, não aceito. Eles tiram o não e colocam aceito. Então, hoje é até difícil você atender um telefone, porque essas ligações, elas estão sendo até objeto de provas para outra parte do consumidor que não pediu, que não desejava nem aquela ligação.
Olha só,
é interessante isso que ela está falando, porque acontece muito com as ligações que eu recebo, você atende e ninguém fala nada. Depois que você fala alô, alguma coisa assim, vem uma mensagem eletrônica ou a pessoa começa a falar. Eles sempre te deixam falar primeiro.
Isso.
Não sei se isso me parece proposital e eu não tinha me atentado muito a isso até ela começar a falar dessas artimanhas.
É. Proposital e detalhe, tá? Hoje nós temos vários golpes, né?
Sim.
No momento que alguém está escutando, no momento que ela está gravando a sua voz, aquilo pode ser usado como IA, né?
Isso.
E a pessoa, por exemplo, eu que sou advogada, gente, o advogado aqui do Brasil, o advogado do nosso país, hoje sofre com uma ação, um golpe do advogado, em que as pessoas colocam a nossa foto, olha, tem foto que eu acabei de tirar, eu não sei como, eles conseguem pegar minha foto da galeria e colocar lá e ligar de outro telefone, e às vezes utilizam a minha voz. utilizam a minha voz falando, olha, ganhamos a ação, mas para isso a senhora tem que depositar o valor X na conta Y para liberar o valor. Então hoje, infelizmente, a gente está vivendo a internet, toda a tecnologia, ela ajuda muitas pessoas, mas infelizmente ela também ela veio para cometer vários crimes, para auxiliar o criminoso a utilizar essas técnicas. Então, às vezes, essa ligação que a gente fica assim, alô, 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 é até para modular a sua voz, para utilizar esse tom de voz para tentar dar golpe por aí. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo que a gente não sabe nem se a gente atende, se a gente escreve alguma coisa, por quê? E essas pessoas que ligam para empréstimos, para oferecer produtos, para fazer isso, elas já são, elas já têm toda a manipulação para o consumidor falar as palavras que elas precisam. As palavras para aquele vendedor, eu acredito que nenhuma empresa vai abrir uma empresa e contratar pessoas para cometer golpes. Então, as próprias pessoas que são terceirizadas, que precisam de comissões, elas já utilizam esse aceito, esse até o que você for falar vai ser complicado. Muita gente diz assim, você pode confirmar o CPF? Como assim? Se a pessoa está ligando, como que eu vou confirmar?
É então,
o consumidor ele deve ficar muito atento. Porque hoje, o que mais me preocupa como advogada, como experiente, hoje eu tenho mais de 5 mil processos em andamento, o que mais me preocupa é o que o consumidor vai falar, porque quando a gente chega em audiência, e às vezes eu já cuido, às vezes, de uma família há muitos anos, eu sei da índole da pessoa, eu sei que a pessoa não contratou, e quando chega em audiência, eles colocam lá, aceito. E o cliente ali não está preparado, e o que, que ele vai falar? Não, a voz é minha, mas eu não aceitei. Aí o juiz fala, olha, mas está aqui a senhora aceitando, e a gente às vezes acaba tendo uma improcedência por conta de uma ligação, por conta de um pedaço de uma fala, e assim acontece com tudo, né? A notícia, isso acontece com tudo. E por que não vai acontecer com o consumidor? Então, o consumidor, além da situação em que as pessoas são importunadas com essas ligações, né, ainda corre o risco de ser vítima de um fraudador, de um criminoso que poderá utilizar a sua voz, poderá utilizar um pedaço do que você está falando para contrair empréstimos, produtos que você não comprou.
E é muito fácil, né, doutora Kátia, manipular hoje a voz, né? Hoje em dia é muito fácil você fazer essa manipulação com a inteligência artificial. Mas eu queria te perguntar, doutora, entrar na justiça, processar a empresa, é válido? Eu pergunto isso porque algumas categorias já colocam a judicialização como parte do modelo de negócio.
Ah,
né?
Coloca no custo,
coloca no custo, companhias aéreas fazem
só
isso.
Só para complementar, Patrick, eu queria entender também, junto com essa resposta, doutora, se existe ali um número de chamadas que caracteriza esse abuso, o que, que a gente precisa provar?
Olha, o que acontece? Vamos lá, se vale a pena judicializar. Vale muito a pena judicializar, não só para você defender o seu direito, mas para, de forma pedagógica, para essa empresa, ela fica naquele percentual muito mínimo, sabe? De 100 pessoas prejudicadas, uma coloca na justiça, então isso compensa. Entendeu? Então isso compensa, é exatamente isso. Eles já colocam lá no seu risco do negócio esse valorzinho, porque isso é mínimo, mas de quando o consumidor ele reage, ele vai lá, não só por ele vai para falar, olha, eu sou consumidora, eu estou aqui, eu quero sim exigir os meus direitos e vocês têm que pagar. Agora, claro que a gente depende é de quê? Do juiz. E tem um juiz que, porque não existe causa-ganha, esses negócios aí que a gente escuta na internet, TikTok, você vai lá que isso é causa-ganha. É extremamente proibido falar que existe causa-ganha, não existe causa-ganha, vai depender do que o juiz. E sobre número de ligações, vai depender do que o juiz ele fale, do que ele entenda. Não existe no Código de Defesa do Consumidor, fez 3 ligações por dia, 10 ligações por dia, e isso já caracteriza. O importante é você tentar primeiro resolver administrativamente. Eu recebi 2, 3 ligações de quem eu não, por dia, de quem eu não desejaria. Eu entro em contato com a empresa, falo, olha, essa empresa aqui está falando o seu nome, eu não tenho interesse nenhum de receber, eu não quero mais receber nenhuma ligação. Aí você vai lá e bloqueia. Aí vem outro número e começa e pronto. Aquelas ligações de cobrança também, é Fátima, é Thaísa, é não sei o quê.
Sempre
isso
tem,
é um inferno. É. Então, o que que acontece? Você vai falar, olha, aí cabe o quê? Cabe o consumidor ele tentar primeiro resolver administrativamente. Tentou a primeira, a segunda vez, não foi, mas o que que ele vai fazer? Thaísa, fulana está atrás de Thaísa, procurando para pagar uma dívida do Banco X. Passe e-mail para o Banco X, meu número é esse há tanto tempo, eu não conheço Thaísa, não me interessa falar com isso, não quero ser mais incomodada, tal. Voltou a ligar, aí você vai falar para o juiz, olha, eu estou tentando resolver. Pensando resolver para mim, por quê? O que o consumidor tem que pedir, tá? Porque às vezes o consumidor vai sozinho, ou às vezes o advogado pode esquecer, então ele pedir para o advogado. A obrigação de fazer, o que que é? A obrigação de não fazer. Qual a obrigação de não fazer? Não quero que entre em contato comigo. Caso entre em contato, eu quero uma multa de R$100 por cada ligação.
E aí, quais são as provas, doutora Cátia?
Vai ficar caro. Oi?
Nesse sentido, quais são as provas que o consumidor ele tem que reunir aí para entrar com a ação?
Então, printar, né? Printar as ligações.
Prints, tá.
Printar, prints e falar, por exemplo, o Banco X está me ligando. Então, vai ligar para o Banco X e você vai fazer o seguinte, você não vai ligar e nem vai lá. Você vai entrar no site do site para ficar registrado. Também no âmbito da internet, nesses sites de reclamações, isso é muito importante.
Procon,
também.
Anatel, aquela plataforma Não Me Perturbe, né?
Vai colocando, quanto mais você demonstrar para o juiz que você tentou, porque às vezes o que é uma chateação para mim não é uma chateação para a pessoa. Tem pessoas que gostam até de receber ligações, porque é carente, sei lá. Cada um, e está tudo bem.
Sim.
Entendeu? Está tudo bem. Já tem gente que gosta de ficar falando com desconhecidos e está com tempo. Aí está tudo bem, a gente não está aqui para falar sobre isso. Mas, às vezes, uma ligação, por exemplo, eu quase não atendo o telefone, nem de cliente. Eu peço para que envie um áudio, que escreva, porque eu gosto de estar sempre documentada com alguma coisa.
Boa.
Eu prefiro estar assim. Mas, assim, isso é uma estratégia minha, isso é uma estratégia do meu negócio, isso é a vida que eu levo. Então, cada um sabe da sua vida. Quem me incomoda, não interessa. Eu já tive cliente, eu fiquei só 4, 5 horas esperando o voo. Eu me diverti, adoro aeroporto. E tem clientes para mim que não tolera 30 minutos. Então, assim, cada um com a sua história. Quando ela falou aí no voo, eu fui agora para Portugal. Na volta, na ida eu já fiquei naquele voo da Ibéria que foi uma confusão, uma brigalhada. Eu estava dentro, foi horrível, ninguém me deu. O consumidor não tem nenhum respaldo. E o que que eles já esperam da justiça? R$2.000 de indenização, R$3.000, não paga o aborrecimento da pessoa que está viajando, não paga, da pessoa que perde conexão. Então, por isso que também o tribunal, os juízes, eles têm que tomar assim, alguma iniciativa para dar também indenizações de forma pedagógica.
Isso é verdade, doutora.
Dando R$1.000.
Porque
sabe o que acontece? Ninguém mais coloca. Tem gente que fala assim, eu nem vou, porque eu vou ficar perdendo tempo para ganhar isso. Então, por isso que eles continuam com essa má prestação de serviço. Porque hoje aqui no Brasil a má prestação de serviço compensa.
Vamos ver se isso muda.
Eu sinto que a senhora tá brava com tudo isso, viu?
Patrick, a gente tá.
A gente tá com
alguns ouvintes comentando, a gente vai soltar a participação. Só uma dúvida antes, doutora, bem rapidinho pra gente soltar nossos ouvintes. A gente aciona a empresa de telemarketing que tá ligando, ou, por exemplo, se for uma cobrança, quem tá cobrando? O banco, por exemplo?
Ah, tem que acionar todo mundo.
Olha,
né?
deixa eu falar aqui uma estratégia jurídica. A gente processa aquela árvore que dá sombra. Quem dá sombra? O banco. Vamos processar o banco. Por quê? O banco não contratou essa pessoa chata aí para ficar perturbando? Vamos processar o banco. O banco tem dinheiro. O banco é o responsável. O banco, ele também tem responsabilidade de quem ele está contratando.
Perfeito.
E detalhe, porque às vezes a gente vai processar, coloca essa empresa pequena aí de telemarketing, a gente não consegue nem citar a pessoa. Aí o processo ficaria, dependendo da situação dessa empresa pequena, e a gente acaba o quê? Perdendo tempo, porque o banco é certo, o banco tem endereço, o banco é a situação até eletrônica, tudo vai ser mais rápido. Então, na vida, tá? Quem a gente processa? A árvore que dá sombra. Pessoas que não tem, que não vai conseguir. Por isso que é importante, quando a gente for comprar, quando a gente for contratar, a gente contrata uma empresa que tenha suporte. Por quê? Exatamente, para quando tem uma demanda, porque quantas vezes a gente fala assim, eu botei na justiça,